a partir de os números também que divulgam uma queda interessante, expressiva no número de mortes no trânsito no primeiro semestre de 2025. Vale lembrar que algumas ações foram feitas pela Transitar e a gente vai também falar sobre essa temática aqui na nossa edição desta quinta-feira. A Luciane de Moura, coordenadora de Educação no Trânsito da Transitar, está aqui conosco nos estúdios para falarmos sobre esta redução. Luciane, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada pelo convite.
E você, ouvinte, pode enviar a sua pergunta para o 991-37-7533. De quanto foi essa redução, Luciane, de mortes no trânsito em Cascavel, pelo menos nesse primeiro semestre? E a quais fatores podemos atribuir essa queda?
Nós tivemos uma diminuição de óbitos em 43% e podemos atribuir isso ao trabalho desenvolvido como um todo na Transitar. Também com o apoio dos demais órgãos que nós trabalhamos juntos, né? Não podemos aí esquecer dos demais órgãos envolvendo a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, também o Corpo de Bombeiros, SAMU e as demais secretarias que fazem parte do nosso trabalho também. E isso tudo também, a população tem a sua, vamos dizer assim, os seus parabéns nisso também, porque colaborou, porque de nada adianta a gente trabalhar e a população não colaborar, né?
O que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que me parece que estabelece uma meta? Qual a relação dessa meta com os números de Cascavel?
Então, isso vem de uma história que lá em 2011 foi lançado a Década Mundial de Segurança no Trânsito. E o Brasil assinou para redução em 50%. E a partir daí, essa década foi prorrogada. Então, nós estamos aí, foi até 2021, agora nós vamos até 2030, na segunda década de ações. Esse plano nacional, ele consta alguns elementos que nós trabalhamos, como uma espécie de uma metodologia de trabalho. Então, ele aponta ações e metas que nós temos que cumprir durante essa década. Então, existe uma lei que colocou o Penatran, que é esse plano, e depois tem resoluções que vão amparando. E Cascavel está muito presente nisso. Além de Cascavel fazer parte do grupo de trabalho estadual junto ao Penatran, em Curitiba, nós temos lá onde o Detran preside esse grupo. Nós, todo mês, nós temos uma reunião que nós trabalhamos. E também nós temos aí o programa Vida no Trânsito, que Cascavel está ativa, que tem metodologia também de trabalho, além do nosso planejamento de Cascavel com os nossos pontos base aqui, utilizando também a cultura de Cascavel. Então, eu vou dizer para você assim que a gente estuda muito, trabalha muito em relação à preservação de vidas. O que é o nosso objetivo? Que ninguém morra e ninguém se machuque no trânsito.
Quando a gente olha para a forma como o trânsito se organiza, evidentemente os pedestres são os mais vulneráveis. E ali existe talvez uma classificação de quem é mais vulnerável e quem é menos vulnerável. Como que está esse número dentro desse levantamento feito pela Transitar?
Então, nós diminuímos aí em 75% o número de óbitos comparado com o mesmo período do ano passado, em relação ao pedestre, e também já falando que o outro vulnerável é o motociclista, 25% a gente diminuiu esse número. Se nós estamos felizes, ainda não estamos satisfeitos, porque nós queremos chegar com a nossa meta, que é a do Penatrans também, que é zero óbitos no trânsito, não precisa ninguém morrer e ninguém se machucar. Mas nós vemos, assim, um grande passo diante disso. O ano passado foi muito assustador. Só no perímetro urbano foram 8 óbitos de pedestres no ano todo. E 4 só no primeiro semestre. Então, se você for olhar tudo isso, é assustador. Quando você fala que uma pessoa sai de casa e não retorna porque morreu no trânsito. Ela estava ou caminhando como lazer, ou indo para o trabalho, ou atravessando uma rua e ela não retornou. Então, nós vamos continuar com esse trabalho. E lembrando que a responsabilidade no trânsito não é somente do órgão de trânsito, e sim de todos que transitam.
Desse número de pedestres, esses óbitos se dá por atropelamento?
É, esse número de se dá por atropelamento. Então, ano passado nós tivemos 4, esse ano nós tivemos 1. Que foi aquela fatalidade ali na Praça Wilson Jofre, no comecinho do ano, né, em que um senhor de 89 anos acabou vindo a óbito no nosso trânsito. E teve um dado alarmante do ano passado que muitos idosos faleceram também no trânsito. Aí nós já iniciamos o ano, Marcelo, fazendo ações direcionadas a esse público. Então, é só para ressaltar, tudo isso que nós trabalhamos com estatística, ela dá uma base do nosso trabalho. Então, nós podemos conhecer qual é o gênero que mais está morrendo ou sendo vítima, qual é o cruzamento, qual a via, qual a região de Cascavel, se é a região central, para você ter uma ideia. O ano passado, no mesmo período, foram 4 óbitos na região central de Cascavel, esse ano 1. Então, a gente faz todo esse trabalho de engenharia, educação e fiscalização amparado nisso. E também, um dos pontos que a gente leva muito em conta, qual a causa. Então, nós temos aí como causa principal de morte no trânsito a velocidade. Mas ela não é a causadora do sinistro, ela mata no trânsito, porque se avança o sinal ou avança um cruzamento em alta velocidade, vai matar no trânsito. Se você atropela alguém em alta velocidade, vai matar no trânsito. E outros, que a gente pode ficar citando aqui, outras consequências devido à velocidade, mas ela está sempre amparada. E o que nos preocupou bastante é o álcool também, muito presente nas fatalidades, também como a falta de CNH. Então, só para abrir um parênteses aí, está muito debatida essa questão de obrigatoriedade da CNH, de formação e etc. Mas nós, como especialistas, a gente coloca, sim, que é muito importante a CNH, porque, embora não esteja ainda como a gente quer, que seja um processo que não pare somente naquele período de autoescola, que ela seja sequente, a gente defende muito isso, que deveria ter uma sequência. Cada vez que a pessoa fosse lá renovar sua habilitação, ou de tempo em tempo fosse determinado a pessoa sentar numa sala de aula e ter aula sobre trânsito, porque nós mudamos aí muitas situações, mudamos sinalização, mudamos a legislação, então as pessoas precisam ter esse conhecimento. E então, mais aquele pouco lá tempo que a pessoa tem, talvez é o único momento que ela tem contato com legislação, com direção defensiva, com primeiros socorros, o que fazer no trânsito. Então, é muito importante que a gente não perca isso. A pessoa tenha conhecimento, tenha educação.
Quando a gente fala do atropelamento, daqui a pouquinho a gente vai mudar o assunto, mas só para fechar essa questão do atropelamento, porque aqui tem dois cenários, Luciane. O primeiro, da pessoa, do pedestre, que atravessa na faixa e é atropelado por um carro que foi imprudente, mas também tem o segundo cenário, da pessoa que vai atravessar a via e não atravessa na faixa. O carro, às vezes, como ali não é a posição da faixa, acaba vindo numa determinada velocidade, não consegue segurar a tempo e acaba acontecendo o atropelamento. Então é importante falarmos disso também, que a faixa de pedestre é o espaço adequado para fazer a transição de uma via para outra ali, quando o pedestre vai atravessar. Então, quando for atravessar fora da faixa, isso é um risco muito complicado, não
é? E só para ressaltar aqui que nem sempre a culpa é do condutor quando há um atropelamento ou há um óbito. Tem muitas vezes, assim, só para expandir mais, quando, principalmente em rodovia, muito da culpa é do pedestre, que atravessou em qualquer lugar, aonde não poderia ser visto e etc. Mas tem mais um ponto aí, Marcelo, que a gente precisa levantar. É quando tem o semáforo e tem a faixa. O que o pedestre deve fazer? É cumprir o que manda, o que determina o semáforo. E a gente está encontrando muita dificuldade aí, porque como a gente orienta muito que eles atravessem na faixa, Eles não se atentam também à ordem do semáforo. Então, observe o semáforo. Quando há um semáforo para o pedestre, tem que estar o bonequinho lá verde. Quando não há, tem que esperar fechar para os carros. E outro detalhe, esperar que o carro pare totalmente. Então, de nada também adianta você atravessar na faixa ou ir correndo na faixa. Aguarde para que os veículos atravessem. É muito importante essa comunicação, porque às vezes até o próprio o sol atrapalha a visão do condutor no momento. Depende o sentido que ele está na via, de ele visualizar o pedestre. Então é importante também o pedestre se cuidar. É a responsabilidade dos dois no trânsito. Claro que a gente vai ressaltar que o motorizado é responsável pelo não motorizado e todos são responsáveis pela segurança do pedestre. Mas isso inclui também o pedestre. Então é muito importante a gente sempre esclarecer isso quando a gente está falando aí nos meios de comunicação.
Temos ouvintes interagindo aqui no WhatsApp da CBN. Vamos ouvir agora o Daniel Santos, do bairro Floresta.
Para olhar tudo isso...
Bom dia! Daniel Santos, aqui do bairro Floresta.
Que uma pessoa sai
ainda sobre o trânsito,
e não retorna,
o que tem de gente, de motorista que não dá pisca? Meu Deus do céu! É incrível!
Como lazer, ou indo para o trabalho,
eu trabalho no trânsito aí o dia todo, o dia inteiro, mas é complicado, viu? O pessoal não dá seta para entrar, muitas vezes nessas rotatórias, para dobrar uma esquina, tá estacionado, vai sair, não dá o pisca, é complicado, viu gente? Meu Deus!
Obrigado, Daniel, pela contribuição aqui na nossa entrevista, e realmente eu acho que isso, Luciane, entra numa questão comportamental. Parece que muitos motoristas desaprendem a dirigir, tudo aquilo que é passado na autoescola parece que é deixado de lado, né? E dar seta é uma coisa tão simples, tão trivial e que faz uma diferença tão grande no trânsito, mas que as pessoas muitas vezes não usam.
Que é um dos fatores que reprova na CNH se você deixar de colocar a seta, né, durante o processo de avaliação. Mas é muito importante isso que o Daniel trouxe para nós, e que bom que ele está preocupado com isso. Obrigada, Daniel. E é assim, por quê? Por que ele está preocupado? Porque ele faz, e ele percebe que os outros não fazem. E é muito importante saber que algumas pessoas também se preocupam com os outros. Então vamos retomar de novo. Novamente, é muito importante o uso da seta no trânsito, ele vai direcionar, porque a pessoa não vai adivinhar se você vai à esquerda, vai à direita, se você vai virar, o que você vai fazer. E ele ressaltou uma questão, a rotatória. Na rotatória, sinalize a sua direção, porque é muito importante para orientar quem vai, o próximo que vai entrar na rotatória, porque a regra da rotatória é a preferência de quem está nela. Então, eu estou na rotatória, eu tenho que indicar, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, até para dar tempo de o próximo se preparar e adentrar a rotatória. Então, mais uma vez, obrigada ao Daniel.
Isso, e já que falamos nessa questão, tocamos nesse ponto do comportamento, sempre que a gente fala do trânsito, a gente sempre toca nesse assunto do quanto as pessoas se comportam no trânsito. E tem umas questões culturais também que estão de alguma forma relacionadas, como por exemplo, a pessoa que está alcoolizada e ela tem a falsa sensação de que ela está sob controle para pegar um veículo e sair andando por aí. Ou pegar uma motocicleta, enfim, aquela pessoa que pensa assim, ah, eu bebi pouco, ainda estou bem, está tudo sob controle, eu consigo dirigir tranquilamente. E aquilo que até falávamos há poucos dias, numa reportagem que fizemos com a própria Luciane, você falava uma coisa que me chamou a atenção desde então. É aquela pessoa que às vezes ela está alcoolizada, mas ela não causa um ferimento, um acidente para ela própria, mas para uma outra pessoa. Às vezes ela se envolve num acidente, não acontece nada com ela, mas acontece com uma pessoa que não tinha nada a ver, que estava atravessando uma rua, que estava passando por um cruzamento. Então essa questão do comportamento e de algumas culturas que se tem faz toda a diferença no trânsito também, não é?
Ah, que bom que você até puxou esse assunto, porque nós tivemos recente aquela questão com o ônibus elétrico. Então o condutor estava alcoolizado, não estava como um crime de trânsito, né? Porque ele não estava com mais de 0,33, mas ele estava alcoolizado. E outra questão, ele não tinha CNH, que são dois fatores também que envolvem o comportamento e educação. E nesse aspecto aí, foram outras pessoas que saíram, que saíram machucadas. Então, você tem que se atentar sempre à questão disso, que não é só você no trânsito naquele momento. E você vai, quando você está alcoolizado, você não vai saber se você está bem ou não. Mas a gente pode comprovar cientificamente, hoje nós até utilizamos óculos virtuais, aí que demonstram que você utilizando óculos, você vai sentir aquilo que você sentiria quando você está alcoolizado. Mas só que agora é uma diferença, você está consciente. Então, por favor, não conduzam após ingerir bebida alcoólica. E o que nós estamos percebendo também? As pessoas colocando a família inteira no veículo e saindo alcoolizado depois assim, de um evento que ele compareceu. Então é muito importante que peça para alguém conduzir esse veículo, utilize um carro de aplicativo, utilize outros meios para não expor ninguém na via pública e nem a si próprio.
Luciane, dentro desse levantamento feito pela Transitar, que identificou essa redução de mortes, houve algum bairro que chama mais atenção em relação a sinistros, a atropelamentos, a acidentes, ou algum bairro que tinha problemas críticos de trânsito e que agora conseguiu melhorar isso?
Principalmente a região central. A região central ali, a gente vai fazendo várias adaptações na região central. Uma delas, eu já até citei para você, que é a Via Calma, que nós diminuímos para 40 km por hora. Então, a gente vinha de um histórico de muitos atropelamentos ali, que a gente não tem mais. Mas também em relação a esse mesmo período foi a região central. Por quê? A região central é um local que tem bastante fluxo de veículos e também ela abrange uma parte grande de Cascavel, assim, um território maior, talvez, do que alguns bairros. E também os outros bairros aí que a gente percebia, um bairro que a gente sempre tem alguns tipos de óbitos, é tanto Alto Alegre quanto São Cristóvão. E você vê que estão sendo modificadas as vias agora, nesse exato momento, ali na região do Alto Alegre, próximo à rodoviária, ali que a rodoviária contempla uma parte da região central e ela abrange também o Alto Alegre. Então, por que nós fazemos esse tipo de modificação? Volto novamente naquilo que nós falamos. Nós temos como base os dados estatísticos. Estão ocorrendo, a gente vai verificar. Então, vocês vão ver aí que nós, próximas às esquinas, nós colocamos área de canalização e, em seguida, na região central, nós colocamos estacionamento para motocicleta. Por quê? Para ficar mais visível o trânsito, para você não ter que dar aquela avançadinha, para você conseguir visualizar o trânsito como um todo, enxergar o pedestre que está atravessando, e ver o outro veículo que está na outra via. Então, isso tudo faz parte. E a cada momento que a gente vê uma necessidade, nós fazemos alteração na via pública. Você percebe aí que ainda modificamos, implantamos mais rotatórias, que embora estamos preocupados ali com a rotatória da Rocha Pombo, com a Orlindo Periolo, porque ali é uma questão comportamental e também da pessoa entender o espaço. As pessoas acabam avançando a faixa do outro e dando não causando um sinistro grave, mas sim encostando, dando aquela raladinha, né? Ali está acontecendo muito isso, por falta de você pegar a faixa determinada para isso, ou seja, a segunda faixa ou a primeira faixa, voltando naquilo que o Daniel falou antes e utilizando a seta para direcionar para onde que você vai. Então, isso tem acarretado, a gente observa. Quando as pessoas trazem para nós, ou quando a gente observa, está acontecendo um sinistro em tal cruzamento, vou dar um outro exemplo. Aquela Tadeu Melani com Rio de Janeiro, nós mudamos o quê? A preferencial naquele cruzamento. Então, nos atentou assim, nossa, está acontecendo muitos sinistros ali. O que nós podemos fazer? Mudamos a preferencial, fomos fazer uma ação de educação e fiscalização, não temos mais registro de sinistro ali naquele local. Então, a partir dos registros, então também é muito importante, Marcelo, ressaltar isso. Registre qualquer que seja, uma colisão traseira, uma colisão lateral, e bem certinho ali onde ocorreu, o horário que ocorreu, porque tudo isso a gente filtra e nós trabalhamos. Aí nós vamos observar. Eu tive a visita de um cidadão semana passada, que me colocou uma situação que está acontecendo lá na Manaus no final da tarde. Então, nós vamos lá fazer uma observação enquanto educação, enquanto engenharia, para ver se podemos melhorar aquele espaço que ele relatou. E as pessoas precisam trazer para nós situações. Então, se você transita numa via que você tem aquela visão assim, nossa, pode haver a possibilidade de haver uma mudança, traga esse questionamento para nós. Aí nós vamos até lá, fazemos observação, analisamos o texto como um todo. E lembrando, nós temos que ter um contexto do ocorrido. Não é uma questão assim que você passou lá, eu fiquei lá 5 minutos, observei e vou modificar a via como um todo. Nós precisamos fazer um estudo técnico. E a gente faz isso e acaba ocorrendo aí várias modificações, como ocorreu no centro da cidade.
Luciana, ainda temos um minutinho para finalizarmos. Como que você avalia o projeto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados para tornar facultativa a frequência em autoescolas?
Isso que eu até já dei uma cutucada aqui, eu acredito que ainda não estamos preparados. Nós estamos entrando nas escolas, inclusive hoje de manhã a minha equipe de educação estava na Escola Municipal Adolival Pian. Vocês podem observar lá, até vou falar do nosso Instagram, que é o CotransPVT Cascavel. Acompanhem lá as nossas ações, que vocês verão que a gente está trabalhando muito a questão educativa. Nós estamos entrando na transversalidade, nós não conseguimos ainda atender a educação do trânsito como um todo, como acontece em países de primeiro mundo. E nós não conseguimos ainda comparar o Brasil com os demais países. Então, eu acredito que ainda é cedo para nós fazermos essa determinação de facultativo à autoescola. Então, eu também sou instrutora de trânsito, mas não é por isso, eu não estou como instrutora, eu fiz o curso até para entender como que se trabalha dentro de uma autoescola, mas não podemos ainda, no meu ver, que a gente elimine ainda essa educação informal que nós temos. Então, enquanto a gente não conseguir uma educação formal, que nós consigamos atingir todas as escolas e todas as idades, ainda é cedo para a gente falar de facultativa aí. Vamos continuar.
Isso mesmo. Bom, Luciana, infelizmente não temos mais tempo. É um assunto, claro, muito abrangente, muitas informações a gente ainda poderia passar aqui sobre a questão do trânsito. Mas que bom que esses números reduziram, mas ainda assim não é talvez o ideal, muita coisa ainda precisa melhorar no trânsito de Cascavel, mas verdade seja dita, muito já foi possível se avançar graças também a essas ações educativas que a Transitar realiza, porque é realmente no cotidiano, no dia a dia e efetivamente no trânsito que talvez o condutor consiga ter um pouco mais de noção e consciência de que o trânsito precisa ser justo para todos e seguro também para todos. Nesse sentido, então, agradeço a sua presença e a CBN Cascavel segue à disposição também da Transitar, porque é um assunto que interessa a toda a comunidade. Muito obrigado pela presença.
Obrigada a você e só dizer que está vindo projetos novos que vai melhorar ainda mais. Nós, como eu falei, nós vivemos em constante estudo e agradeço a CBN e também colocamos a Transitar à disposição.